A guerra que a Rússia trava contra a Ucrânia já completou 4 anos e meio e não se vê uma perspectiva de terminar. Porém, o que pode acelerar o fim desse conflito é a crise interna na Rússia. Já falamos a respeito da falta de gasolina que está acontecendo, a qual soma-se agora a corrida pelos russos à rede bancária para sacar seu dinheiro. Conforme nos conta o Canal 13 de Lisboa.
No início de julho, um relatório de inteligência de um Estado europeu descreveu uma crise bancária na Rússia como um risco devastador. A razão cabe em uma única imagem. O sistema bancário russo está no meio de uma operação de desvio financeiro. Para financiar a guerra, os bancos comerciais foram pressionados a emprestar para a frente. Então, o coração, o banco central, continua injetando dinheiro novo no sistema enquanto as artérias, os próprios bancos, já estão entupidas com empréstimos que nunca serão recuperados. A pressão vem de fora também. A nova onda de sanções da União Europeia está cortando, uma a uma, as ligações externas de mais da metade dos bancos russos conectados internacionalmente. Normalmente, quando um banco tropeça, o Estado intervém rapidamente. Desta vez, o próprio Salvador está com falta de dinheiro, já que a mesma campanha de drones está cortando a receita do petróleo que mantém esses bancos de pé. O Estado teve que recorrer ao Fundo de Reserva Nacional e reduzir os gastos não relacionados à guerra. Então, a almofada que amorteceria um banco em falência fica um pouco mais fina a cada dia. Na frase do economista Igor Lipetsk, este é apenas o topo visível do iceberg, e o iceberg está prestes a se partir. A face mais humana e mais perigosa desta situação, no entanto, reside na reação do depositante comum. De acordo com analistas, os russos têm retirado dinheiro dos bancos em níveis recordes ultimamente, já que a confiança se foi. As pessoas agora percebem claramente que os bancos podem falir, e não podemos dizer que estão erradas. Até mesmo uma figura sénior de um dos maiores bancos do país foi capaz de dizer que o colapso de bancos menores fora dos 20 maiores não seria ruim para a Rússia. Ainda assim, são precisamente esses bancos que guardam as economias de milhões. Em um momento assim, a primeira coisa que vem à mente é a garantia de depósito do Estado. Será que essa garantia realmente protegeria alguém em um colapso genuíno? No papel, ela existe. Segundo a leitura dos analistas, seria inútil. E aqui a tragédia se transforma em um círculo vicioso. Quanto mais assustadas as pessoas estão, mais elas retiram. Quanto mais todos correm para sacar dinheiro de uma vez, mais rápido os bancos caem. Uma vez que caem, a maioria dessas economias nunca volta. Chegou ao ponto em que as filas na Rússia não estão mais apenas nos postos de gasolina. Elas se estendem para fora dos bancos também, todos tentando salvar seu dinheiro antes que seja tarde demais. Lembre-se da fumaça preta sobre Omsk, 2.500 quilômetros dentro da fronteira. Um dos golpes mais profundos da guerra. O que é realmente impressionante, no entanto, não é uma única refinaria, mas o padrão por trás disso. Omsk era a última instalação intocada entre as 11 maiores refinarias da Rússia. Com ela atingida, todas elas agora sofreram pelo menos um ataque. Se uma planta no meio da Sibéria pode ser alvo, então não existe mais uma área segura na retaguarda. A verdadeira arma é a velocidade. Reparar uma refinaria leva semanas, às vezes meses, enquanto o próximo ataque geralmente chega muito antes. O fabricante de drones da Ucrânia está produzindo centenas de drones de longo alcance por dia e planeja aumentar ainda mais a produção. Assim, Moscou tem que manter sua rede de refinarias em um ciclo interminável de reparos e avarias. E nesse ciclo, o tempo sempre trabalha a favor de Kiev. Para ver o que essa crise significa para um russo comum, os postos de gasolina são suficientes. Longas filas se formaram fora das estações da Lukoil em Moscou e o racionamento foi introduzido em mais de 50 regiões. O caso mais marcante é Omsk. Na cidade daquela mesma refinaria que acabamos de descrever, os motoristas foram limitados a apenas 40 litros por veículo enquanto a planta estava sob ataque. A ironia da cena está bem ali. Um país que abastece o mundo com seu petróleo está distribuindo gasolina para seus próprios motoristas por litro. Em algumas regiões, os postos fecharam completamente. Em outras, as vendas ocorrem apenas em determinados horários. A crise se espalhou tão amplamente pelo país que a cidade de Irkutsk teve que trazer banheiros portáteis para aqueles que esperavam na fila e aumentar as tarifas de transporte público. Diz-se que a refinaria de Moscou, que cobre cerca de 40% do combustível da capital, precisará de pelo menos 3 meses de reparos, o que significa que a escassez continuará durante o verão. A escala do desespero é revelada por um único desenvolvimento. Um dos maiores exportadores de energia do mundo começou a importar pelo menos 60 mil toneladas de gasolina da Índia a partir de 1º de julho para cobrir a lacuna. Com as proibições de exportação em vigor, as refinarias foram até autorizadas a produzir combustível de qualidade inferior. A importação é, por si só, uma admissão. Um país que vendeu combustível para o mundo durante anos, agora comprando gasolina do exterior, é a prova mais clara de quão profunda é a crise. Também não é uma solução duradoura. É um remendo temporário que cobre apenas parte da escassez. Putin reconheceu a crise e criou uma força-tarefa para a distribuição. No entanto, em público, ele continua minimizando o perigo. Para a pessoa comum, este não é um perigo a ser minimizado. Em algumas regiões, encontrar combustível paralisa a vida diária. Sem maneira de chegar ao trabalho, preços em alta, filas que duram horas. Para um russo comum, a crise já não é uma manchete abstrata, mas um fato concreto encontrado na bomba de gasolina a cada manhã. Isso é o que realmente perturba o regime, já que o descontentamento económico é o combustível que se converte mais rapidamente em agitação política, ainda mais com as eleições de setembro à porta. O pânico também tem seu eco no nível do Estado. Até a voz mais alta da televisão estatal, Margarita Simonian, mudou seu tom e começou a preparar o público para a austeridade. Lembrando que no passado, não só a gasolina, mas até o pão era racionado, ela disse: "Aguentamos naquela época e vamos aguentar agora. Parem de reclamar." Mostrar cartões de racionamento da era soviética em vez de uma solução revela por si só a verdadeira dimensão desta crise.
Resta ver até quando Vladimir Putin vai continuar reprimindo a sua população e evitar que haja uma mobilização maior contra os desmandos do governo. A seguir... Estariam os Estados Unidos em declínio?